Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Irmãos, boa noite. Que eu já falei para o Thiago Santos, ele já esteve aqui, alguns de vocês conhecem, ele é editor da Fiel, para tirar essa palavra liderança, porque algumas pessoas olham esse livro e acham que o livro é dirigido apenas para líderes, para pastores, presbíteros, diáconos. Longe disso. O que D. Carson faz aqui é expor alguns capítulos de 1 Coríntios, conectando-os com a cruz, mas com a vida cristã de forma mais ampla. É o que eu digo que é um pequeno, grande livro. Vale a pena você adquirir esse livro. Eu diria o seguinte, vale a pena você comprar qualquer livro de D. Carson. Ele é um grande escritor, talvez um dos mais importantes teólogos batistas da atualidade, é um canadense radicado nos Estados Unidos. Então, eu gostaria de recomendar hoje à noite esse livro, A Cruz do Ministério Cristão, que tem conexão com o que já foi tratado aqui, será tratado hoje à noite e amanhã pela manhã também. Hoje à noite, antes de entrar também propriamente dito na palestra, eu vou falar um pouco de Martinho Lutero. Ele é o grande reformador protestante do século XVI, e eu queria recomendar esse livreto, Nascido Escravo. Essa não é a obra completa de Servo-Arbítrio ou da Escravidão da Vontade de Lutero, é uma edição resumida daquela obra importante de Lutero, mas é um dos grandes tratados da Reforma Protestante do século XVI. Se você quer ler um livro de pancadaria e de briga, então esse é o livro para você. Um bom divertimento que você vai ter num sábado à noite, ver como é que eram os debates do século XVI, bem acalorados. Lutero começa elogiando Erasmo no começo do livro, porque de todos os teólogos católicos que desafiaram, somente ele o chamou para o ponto correto do debate, que era a questão da escravidão da vontade. Mas é o único elogio que Erasmo ganha no livro. O resto é pancadaria, e pancadaria bem dura mesmo. Mas vale a pena você ler esse livro. É um livro bem importante, porque trata daquilo que já foi dito aqui, a questão da depravação total, a nossa escravidão existencial ao pecado, ao demônio, às ideologias mundanas e o poder de Deus que nos liberta do mesmo. Antes de falar entrar na palestra, eu queria só comentar a capa desse livro, é um livro de minha autoria. Aqui na capa você tem um pedaço de um quadro do século XVI. Eu imagino que algumas pessoas devem ter olhado e dito, puxa, será que Franklin é católico, ou gosta de católicos, ou tem alguma coisa ligada a catolicismo? Deixa eu explicar porque esse quadro tem a ver com a palestra de hoje à noite. Eu gosto muito de arte, principalmente de arte holandesa e alemã do século XVI e do século XVII. Eu não vou cansar vocês com isso. Mas a Reforma Protestante produziu arte, e arte de grande qualidade. No campo luterano, Albert Dürer, Cranach, e no campo reformado, talvez o mais conhecido seja Rembrandt, que era membro da Igreja Reformada Holandesa, batizou seu filhinho na Igreja Reformada Holandesa. E a arte desses homens refletia a visão deles de fé cristã descoberta na Reforma Protestante. O autor desse quadro é um pintor desconhecido, pouco conhecido, melhor dizendo, da Reforma. Ele era luterano, o nome dele era Matthias Grunewald. E ele pintou esse quadro, eu acho isso muito tocante, e doou esse quadro para um leprosário na Alsácia, que naquela época pertencia à Alemanha. Eu vou tentar destacar alguns detalhes desse quadro no decorrer da palestra. O tema da palestra é a centralidade da cruz de Cristo. E na medida que eu for misturando algumas ideias de Lutero com as imagens do quadro, talvez vocês entendam por que esse quadro me atrai tanto, porque ele fala tanto a mim. Então, o tema de hoje à noite é a centralidade da teologia da cruz. Eu gostaria de dar alguns dados para vocês, antes da gente entrar na palestra propriamente dita. Esses dados são baseados numa pesquisa feita em 1995 por uma empresa norte-americana, e o ponto desses dados é mostrar para a gente, essa pesquisa foi feita por uma empresa secular, sem conexão com a igreja evangélica ou igreja cristã, mas o ponto desses dados é mostrar que nós vivemos numa época em que a cruz perdeu seu significado. Nessa pesquisa, feita há tantos anos atrás, em 7, 8 países do Ocidente, 92 pessoas responderam que identificavam o símbolo associado aos Jogos Olímpicos com a Olimpíada. 88% identificaram o símbolo do McDonald's. O símbolo da Shell e da Mercedes foram reconhecidos por 74% dos entrevistados. E até onde me lembro, foram feitas entrevistas nos Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Japão, algum país da América Latina, que eu não me recordo o nome, eram 7, 8 países no total. E nesses países, inclusive Estados Unidos, talvez o maior país protestante do mundo, apenas 54% das pessoas entrevistadas identificaram a cruz como símbolo máximo da fé cristã. Qual é o ponto aqui para nós? O ponto é que nós vivemos numa cultura em que a cruz está sendo removida, a cruz está perdendo seu significado, a cruz está sendo rapidamente deixada de lado. Mas não só na cultura mais ampla. Dentro da própria igreja, a cruz tem sido um elemento de escândalo para muitos crentes, a cruz tem sido deixada melancolicamente de lado como o centro, o coração da fé cristã. Haja vista alguns hinos que nós cantamos. Eu agradeço o pastor Pedro, eu pedi a ele para a gente incluir esse hino agora na nossa liturgia, ele rapidamente providenciou o hino e dirigiu o hino aqui, muito bonito, um hino bem bíblico. Mas pense em algumas letras que são bem comuns, pelo menos entre nós do Brasil, em igrejas mais tradicionais. Por exemplo, a gente pode pensar naquele hino que diz que vou tocar nas vestes de Jesus. Pensa a diferença desse hino para o hino que nós acabamos de cantar aqui. Ou pensa naquele hino com Jesus no jardim de oração. Eu fico imaginando um monte de homens cantando esse hino com Jesus no jardim de oração. Mas olha como é que a ênfase mudou. Da cruz, que é algo objetivo, ao que é colocado diante da vista de todas as pessoas, para algo mais subjetivo, algo mais cálido, tocante, mais emotivo, subjetivo. A cruz deixou de ser central mesmo entre os evangélicos. E isso responde por muitos dos problemas que nós temos enfrentado hoje. Por exemplo, nós temos problemas em nossa mensagem. Nossa mensagem muitas vezes é triunfalista. E aqui é fácil nós criticarmos os pregadores da televisão, com a sua teologia da prosperidade, com as suas promessas mágicas que nunca se cumprem, mas nós também, às vezes, temos nossa teologia da prosperidade. Light. Olha, aqui nós temos um ministério para casais, aqui nós podemos consertar o seu casamento, nós podemos dar um jeito no seu casamento. Olha, se você está desempregado, nós vamos orar por você, e aqui a gente tem um mural, onde membros da igreja, às vezes, contratam cristãos, aqui é um espaço para você. O trabalho é legítimo, um bom casamento é uma bênção, mas isso não é evangelho, isso não é central à fé cristã, o que é central é a cruz. Pense em nossas orações. Peça para alguém no culto público fazer uma oração de perdão pelos pecados. Na liturgia da reforma, nós temos um momento de contrição e de quebrantamento, e nós pedimos a um presbítero ou um diácono mais experiente que venha à frente e peça perdão por todos os nossos pecados. Aliás, onde isso se encontra nas nossas liturgias hoje? Por que será? Por que isso sumiu? Lembra de Amós 4 e 5? O culto de vocês tem música, o culto de vocês tem oferta, o culto de vocês tem pregação, mas eu desprezo o culto de vocês. Porque não há quebrantamento no culto de vocês, não há humilhação, não há confissão de pecados, o culto de vocês é desprezível. Por que nós não temos mais quebrantamento em nosso culto? Por que nós não temos um momento mais de arrependimento em nosso culto? Porque a cruz, o nosso Salvador crucificado, não é mais colocado diante de nós. Outra coisa foi colocada. Um jardim, vestes. Mas não é isso que salva-nos. Não é isso que nos coloca numa relação correta com o único Deus vivo e verdadeiro. E a igreja? A igreja hoje é quase um bom negócio. A igreja hoje é uma instituição. A igreja hoje é uma empresa. A igreja hoje não é mais a igreja da palavra e das ordenanças. E qual é o centro da palavra e das ordenanças ou dos sacramentos? Quem vem a nós na pregação da pura palavra de Deus? O próprio Cristo, que também é a palavra de Deus, junto com a Escritura. A Escritura é o veículo pelo qual ele vem a nós. Ou como Lutero disse, já que eu vou citar Lutero hoje à noite um pouquinho, a Bíblia é o bercinho onde o bebê Jesus é colocado. É a Bíblia que traz Jesus para nós. Nós somos alimentados com quem? Por meio do cálice e por meio do pão. O corpo e sangue de Cristo. Nós somos batizados em quem? Na morte e na ressurreição de Cristo. Então, uma igreja que remove ou não encara com a devida seriedade pregação, o banho, o batismo e os elementos da ceia, uma comunidade onde Cristo foi removido do seu centro. Ele já não está mais no centro daquela comunidade. Então, quando a cruz é removida, a igreja tem problemas em sua mensagem, em sua devoção, a igreja tem problemas na sua própria organização interna, na própria estrutura interna da igreja. Mas a cruz é o centro da nossa fé. Aliás, a cruz é o centro da Sagrada Escritura. Se eu pudesse fazer um desenho e retratar a Bíblia como uma narrativa, então eu faria um pequeno traço, Gênesis 1 e 2, e daqui Gênesis 3 até os Evangelhos, o clímax é a cruz. E tudo mais que vem depois é a conclusão daquele clímax do sacrifício de nosso único Salvador na cruz do Calvário. Morto pelos nossos pecados, morto no lugar de pecadores. Esse é o clímax da narrativa bíblica. Você pode dar uma olhada depois em Gênesis 3:15, que eu citei hoje de passagem. Qual a primeira promessa que Deus faz aos nossos primeiros pais, depois que eles caem em pecado e nós todos caímos em pecado com eles? Que haverá um mediador que esmagará a cabeça da serpente. É curioso, voltando um pouco da narrativa, porque nossos primeiros pais eram brasileiros, bem malandros, bem espertões. Então eles pecaram, eles caíram, rapidamente arrumaram vestes. Mas não eram vestes apropriadas. A Bíblia não fala, é subentendido, mas Deus os vestiu com as vestes de algum animal que foi morto. Sangue precisou ser derramado para que os seres humanos pudessem ser colocados de novo diante do Todo-Poderoso. Mas como é que a Bíblia começa terminando? Qual é uma das últimas palavras da Bíblia? O Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. O clímax, o ápice da narrativa bíblica, é a morte de Jesus na cruz. É o sacrifício do eterno Filho de Deus no lugar dos piores pecadores. A cruz, na Bíblia, ela está presente do começo ao fim. A cruz, na Bíblia, ela estende sua sombra do Gênesis Apocalipse. A gente não pode remover a cruz do centro da fé evangélica. Deixa eu falar um pouco de Lutero e do que vem à frente. Vocês conhecem a história? Em outubro de 1517, Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses. Essa tem sido a imagem que marca o início da Reforma Protestante. Mas talvez o grande momento da Reforma Protestante foi um encontro que aconteceu na cidade de Heidelberg, em 26 de abril de 1518, 6 meses depois desse evento definidor, ou que marca o início da Reforma Protestante. Nessa data, Lutero e alguns amigos se reuniram no monastério para debater as 95 teses. E nesse debate, Lutero ofereceu a sua compreensão de dois caminhos que a igreja pode seguir. O caminho da glória, o caminho da cruz. A teologia da glória e a teologia da cruz. Esse debate foi tão importante que vários dos monges que estavam vendo o debate se converteram naquela altura. Inclusive Martin Butzer, do qual o seminário que eu sirvo, o seminário alemão, tem o seu nome. Você já imaginou isso, um debate? O debate era feito em púlpitos mais ou menos desse tipo, os debatedores levavam livros, e no meio desse debate, alguns homens começaram a se converter. Por quê? Porque Lutero entendeu que o que distingue a verdadeira igreja de uma igreja apóstata é justamente a diferença que há entre a teologia da cruz e a teologia da glória. Lutero recapturou a imagem bíblica das escadas. Ele entendia que a igreja medieval estava tentando construir uma escada para chegar a Deus. Mas, do outro lado, Lutero, também ouvindo a Bíblia, entendia que Deus é que constrói a escada para vir a nós. E lembra que Gênesis tem essas duas escadas, e a gente vai voltar a elas daqui a pouco. Uma em Gênesis 11, outra em Gênesis 28. Uma escada tentando subir para o céu, outra escada Deus mesmo constrói para vir em nossa direção. O grande problema que Lutero entendia do cristianismo medieval é que o cristianismo medieval queria ver Deus no encontro imediato e no encontro direto. Na sua linguagem bem tosca, bem rude, Lutero era um homem rude, sabia ser rude quando era necessário, ou quando ele não conseguia segurar o seu temperamento, ele dizia que o fiel medieval, o membro de uma igreja medieval, um monge medieval, ele queria ver Deus pelado, ele queria ver Deus nu. o que, no entendimento do reformador, seguindo a Bíblia, era uma impossibilidade. O que vem a ser a teologia da glória? Para o reformador, a teologia da glória é toda tentativa de conhecer Deus de forma imediata. É toda tentativa de chegar a Deus por meio do poder dele, da sabedoria dele e da glória dele. Só que, quando a gente vai para a Bíblia, o que a gente descobre é que sem cruz, nós não conseguimos ver a Deus de forma imediata. Nós suprimimos, nós sufocamos a verdade revelada. Nós distorcemos a verdade revelada. Todos nós somos filhos e filhas de Adão. Nós, por causa do pecado de nossos primeiros pais e por causa do nosso próprio pecado, nós preferimos adorar a criatura e não mais o Criador. Como então, homens e mulheres que constantemente distorcem a revelação de Deus na criação, como homens e mulheres que constantemente distorcem o melhor que Deus deu à criação, podem chegar a ver Deus de forma imediata? Vamos voltar às músicas que nós cantamos, pelo menos no Brasil. Pensa naquela música Eu Quero Deus. Ou pensa nessas músicas de ver Deus. Eu costumo brincar que as pessoas só vão continuar, ou só vão cantar essas músicas, até o momento em que, de repente, ela sente um cheiro de carne queimada, quando olha para o lado tem um montinho de cinza ali. Opa, aqui tem uma pessoa que acabou de ver Deus. Não foi isso que Deus disse para Moisés? Moisés, ousadamente, ele se agarra a Deus. Deus disse que ia matar todo o povo, por causa do pecado dele no pé do Monte Sinai. Enquanto, aí um comentarista pelo menos tem sugerido que esse é o pano de fundo de Romanos capítulo 1, 18 a 32, enquanto Moisés está no alto do monte recebendo as tábuas da lei, a marca visível do pacto, o povo está lá no pé do monte fazendo um bezerro de ouro. Aí depois leia Romanos 1, 18, 32 com esse texto em mente. Em vez de dar glória a Deus, prefere adorar homem, ave, quadrúpede e réptil. Tinha um bezerro de ouro lá embaixo. Ok. Moisés desce, as tábuas são partidas, são destruídas. Moisés fica muito irado. Ele sobe de novo ao monte. Deus diz que vai exterminar aquele povo todo. Algumas pessoas acham que Deus quebraria seu pacto com Israel e começaria um novo pacto com Moisés. Mas Moisés era parte desse povo. Então, o fato de Deus dizer para Moisés que vai começar um novo povo com ele, não invalida o seu pacto, o pacto estabelecido já anteriormente com Abraão. Mas Moisés luta com Deus ousadamente. E ele pede para ver Deus, ele quer ver a glória de Deus. E o que Deus disse para Moisés? Ninguém pode ver minha glória e permanecer vivo. Aí Deus pega Moisés, coloca Moisés atrás da rocha, e Moisés vê como que só uma fresta, um mero vislumbre da glória de Deus, o que é suficiente para transformá-lo, para moldá-lo, de tal forma que as pessoas não conseguem encará-lo quando ele desce daquela experiência no Sinai. Não há como ver Deus agora, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Nós não temos como ver Deus de forma imediata, porque todos estamos em pecado. Mesmo cristãos, continuamos lutando com o pecado. Nós não temos como ver Deus de forma imediata. Mas a teologia da glória, ela quer chegar a Deus de forma imediata. Ela quer ver a Deus, seu poder, sua sabedoria, sua glória. Ele quer ver Deus agindo com poder. Então, a teologia da glória vai tentar construir algumas escadas, como em Gênesis 11. Qual é o problema da Torre de Babel? O problema da Torre de Babel é o nosso problema contemporâneo. As pessoas querem chegar a Deus nos seus próprios termos. Elas querem construir escadas pela sua própria força para chegar a Deus e ver Deus de forma imediata. A Torre de Babel é o julgamento de Deus sobre a religião. A Torre de Babel é o sinal da ira de Deus contra a religião. Porque o que está por trás da teologia da glória é esse nosso esforço religioso para tentar ver Deus. Deus nu, como diz Lutero. O Deus por meio do seu poder, da sua glória e da sua sabedoria. Lutero, perceptivelmente, entendeu que a igreja medieval construiu três escadas para chegar a Deus. A primeira escada é a escada da especulação. A ideia da escada da especulação é que seria necessário que o fiel entrasse numa universidade e ele aprendesse algum tipo de filosofia, então aí sim ele estaria apto para ver Deus. ele tendo mais conhecimento, ele tendo mais informações, ele estando apto a entender lógica, a retórica, a filosofia, ele pronto a conhecer os meandros da filosofia aristotélica, a filosofia platônica. Então ele poderia ver a Deus, ele poderia chegar a Deus e ver um vislumbre da glória de Deus. E quem conhece um pouco das obras de Lutero deve lembrar que Lutero, volta e meia, estava ridicularizando Aristóteles, muito por causa dessa pretensão. Você só chega a entender a fé, você só chega a entender Deus se você conhecer, se você tiver alguma apreensão da filosofia. Mas, irmãos, essa escada da especulação não está presente apenas na Idade Média, entre as filosofias medievais, entre os escolásticos. Ela está presente em nosso tempo, especialmente nos ramos liberais do cristianismo, gestados na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. A ideia é mais ou menos o seguinte: se você não entender Heidegger, se você não entender Marx, se você não entender Ernst Bloch, você não vai conseguir compreender o cristianismo. Se você não lê a Bíblia com uma lente existencial, uma lente marxista, você não está apto a entender a fé cristã, ou a verdade mais profunda da fé cristã, ou você não está apto a entender a linguagem mitológica da Sagrada Escritura de forma que ela faça sentido ou significado para o homem moderno, para a mulher moderna. A escada da especulação continua presente entre nós. Sempre que uma filosofia, uma noção filosófica, mesmo científica, se interpõe entre o fiel e Deus como revelado na Bíblia, você tem a escada da especulação. A tentativa de conhecer Deus, de chegar a Deus pelo mero conhecimento intelectual. A luta para tentar alcançar a Deus por meio dessa escada, por meio desse ziggurat, como era chamado, apenas pelo estudo filosófico, ou tentando colocar como lente para interpretar a Bíblia uma certa versão ou uma certa filosofia para chegar a Deus e às suas obras. Mas havia uma segunda escada, a escada das boas obras. E aqui a gente pode pensar nas várias ordens mendicantes medievais. Algumas dessas ordens criadas aí no século XII, século XIII, em que entendiam que fazendo o bem era uma forma de se preparar para os céus. Havia até a noção, vinda de um teólogo medieval, que aquele fiel que faz o melhor que há em si, Deus, do outro lado, não negará também a sua graça para esse. A ideia aqui é que, por meio de boas obras, nós poderíamos escalar essa escada baseada em obras meritórias. Mas essas obras meritórias rapidamente se degeneram em mero legalismo. Lutero entendeu, então, que essa segunda escada também era uma perversão, ela devia ser rejeitada, porque ela não levaria pessoas a encontrar salvação em Deus. Mas essa escada também está presente entre a gente. Essa escada está presente em algumas tradições cristãs e evangélicas um pouco mais fundamentalistas, que entendem que é necessário que o crente absorva certas leis não escritas, mas que são parte dessa cultura evangélica, e que essas leis são necessárias, o cumprimento dessas leis são necessárias para a pessoa ser aceita na igreja e ser salva consequentemente. Então há todo um dilema quanto à roupa, bebida, usos, costumes, dia santo, e isso é eco de Colossenses. Você lembra lá do que Paulo fala sobre isso em Colossenses, que tem aparência de piedade. Da tradição de onde eu vim, ligada à Convenção Batista Brasileira, foi feita uma pesquisa alguns anos atrás. Você lembra que os batistas, especialmente os brasileiros, jogaram fora os quatro primeiros pontos do calvinismo e ficaram apenas com o último, e bem simplificado. A ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, essas simplificações que se costuma fazer, que não são bíblicas também. Mas foi feita uma pesquisa, numa das principais convenções estaduais da convenção que eu pertencia, e a pesquisa era simples: você tem certeza da sua salvação? Segunda pergunta: quem garante que você é salvo de fato? Como bons batistas, a maioria dos entrevistados respondeu que tinha segurança da salvação. Mas o espanto, o choque, foi com a segunda resposta. Grande parte das respostas eram: eu sou membro da igreja há bastante tempo, eu sou batizado, eu sou líder, eu já li a Bíblia toda, eu me visto de forma cristã, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca matei, nunca adulterei, etc, etc. Isso numa tradição que fala da graça, que prega o evangelho, que faz missões. Pelo menos era a grande convenção missionária do Brasil, década de 80 e 90. Mas essa mesma segunda escada, a escada das boas obras, está presente no nosso meio. A tentativa de chegar a Deus, não nos termos dele, mas em nossos termos legalistas e meritórios. A terceira escada, para Lutero, é a escada do misticismo. Para Lutero, e na Idade Média haviam várias ordens místicas, inclusive ordens flagelantes, especialmente na época da Grande Praga, na margem do Reno, na Alemanha, haviam ordens que caminhavam se autoflagelando, supondo que a autoflagelação poderia livrá-los da Grande Praga. A prática de crucificação começa nessa época também, pessoas se crucificando, porque elas, igualando a sua experiência com a experiência de Cristo, podem chegar a ter uma visão de Cristo que as livraria também da Grande Praga. Mas esses eram os casos mais extremos, mas havia a ideia de que por meio de purgação, libertação e iluminação você poderia chegar a Deus. E havia uma boa literatura, bastante literatura na Idade Média, que enfatizava esses três degraus como a forma de chegar a Deus, de ver Deus de forma imediata. Lutero rejeitou o misticismo como a escada legítima para chegar a Deus. Ele entendia que o misticismo também estava atrás de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. Mas a partir da queda, e a gente vai ver isso já já, é impossível ver Deus de forma imediata, de forma direta. Então ele rejeitou também a escada do misticismo. Mas essa escada também está presente no nosso meio. Em pessoas que supõem que subir ao monte para orar lhes conectará de forma mais próxima com Deus. Vai dar a eles uma experiência mais próxima do sagrado. Esse tipo de escada mística também está presente muito dessa linguagem da teologia da prosperidade. Eu declaro, eu tomo posse. Lembra de Po Yong Cho, a quarta dimensão, de engravidar de coisas que você quer receber. Quem não leu, a ideia de engravidar era você visualizar o que você quer receber numa... uma interpretação bíblica muito dúbia da experiência de Jacó, quando ele raspa algumas varas e coloca diante das ovelhinhas de Labão, e ele tenta ficar visualizando a vara malhada, então a ovelhinha vai nascer malhada. Então a ideia do Po Yong Cho é que se você visualizar alguns objetos e orar muito intensamente, Deus vai dar aquilo para você. Essa é a escada do misticismo. Essa é a tentativa de ver Deus pelas suas obras de poder. É a tentativa de chegar a Deus pela sua glória, onipotência, poder. Só que há um problema aqui. Os teólogos da glória não conseguiam fazer a distinção entre o Deus revelado e o Deus oculto. Antes da queda, os nossos primeiros pais andavam com Deus. Antes da queda, Deus se comprazia em ter nossos primeiros pais como seus corregentes, como os jardineiros do grande jardim que o próprio Deus plantou. Mas, se antes da queda, os nossos primeiros pais podiam ver Deus de forma imediata, podiam ver Deus de forma direta, podiam comungar dessa revelação divina, após a queda tudo muda. Havia um serafim ali, e não era uma mulher zelosa. Quem tem ouvidos, entende, né? Ou alguma coisa assim, ok, tentei misturar aqui, não deu certo. Ok. É interessante que sempre que serafins, querubins e anjos aparecem na Bíblia, não é como um desenho animado. As pessoas têm medo. Uma das primeiras palavras que você ouve da boca de um anjo é: não temas. Imagina um ser flamejante, com espada, em chamas, barrando completamente o acesso àquele jardim. Acabou, tudo mudou. A partir da queda, o ser humano, ele perde a capacidade de ver Deus de forma imediata. A partir da queda, tudo muda. O homem morre espiritualmente. Já é decretada a morte espiritual do ser humano na queda. Todos nós já nascemos espiritualmente mortos. E a prova é que a partir da queda, todo homem morre. Todos morremos. A morte física é a prova da nossa morte espiritual, da nossa falência espiritual. A Bíblia não comunga da visão otimista que se tem da natureza humana hoje. Isso já tem sido tratado aqui pelo Paul Washer em um ou dois sermões dele. A Bíblia lembra que a após a queda, tudo muda. Se antes o trabalho era bom, agora o trabalho é mau. A guerra dos sexos começa após a queda. Você pode ver isso depois em Gênesis 3. Tudo foi bagunçado. A nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, nossa relação com a criação, tudo foi bagunçado. O cosmos foi bagunçado. Tudo mudou. E com isso, muda também a capacidade do ser humano de ter comunhão com Deus. Agora o ser humano não tem mais como ver a Deus. Ele não tem mais como ter intimidade com Deus. Porque se ele chegar na presença de Deus, ele é sumariamente morto. Porque Deus é um Deus absolutamente santo. Deus é absolutamente reto, íntegro. E Deus não tem tolerância com o pecado e com aquele que permanece no pecado. Há uma mudança dramática agora. O Deus que era revelado, o Deus que era amigo, agora é o Deus oculto. Agora é o Deus contra nós, contra o gênero humano. E agora, e a gente vê isso em Gênesis 3, a única forma do ser humano voltar a ter comunhão com Deus é por meio de redenção. É por meio do mediador. Sem mediador, o ser humano permanece às escuras. Sem mediador, o ser humano não tem como chegar a Deus, porque aquele que antes era próximo, agora é distante, agora é oculto. Agora só há uma parede de santidade e de retidão e de ira diante do pecado e da torpeza do ser humano. Quando nós voltamos ao Antigo Testamento, quando a gente foca no Antigo Testamento, o que é impressionante é o seguinte: ainda que Deus intervisse miraculosamente para salvar o seu povo, no Êxodo, por exemplo, nas grandes vitórias militares de Israel e Judá do Antigo Testamento, ainda que houvesse templo e palácio, e ainda que Deus estabelecesse cada detalhe de templo e de tabernáculo, Deus não estava nesses sinais visíveis de poder. Deus não era encontrado nesses lugares. Deus era encontrado no propiciatório. Vamos dar uma olhada em Êxodo 25, 22. Lembra que essa parte agora de Êxodo é a parte que começa a fazer prescrições da vida de culto de Israel. Olha só esse texto. Ele é central para entender a teologia do Antigo Testamento. Deus diz para o povo: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que são sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Qual é o lugar de encontro no Antigo Testamento? Não é conquista militar, não é expansão territorial, não é palácio, não é templo. É no propiciatório. No lugar, no exato lugar onde a ira de Deus é aplacada, é satisfeita. É ali, no Antigo Testamento, que Deus encontra seu povo. Aquele é o lugar de encontro entre Deus e o povo. E a gente se volta para o Novo Testamento, e onde a gente encontra Deus encontrando o seu povo no Novo Testamento? Colossenses capítulo 1, 17 a 20. Alguns têm sugerido que esse trecho, que vai do verso 16 ao verso 21 ou 22, é um hino. E talvez Paulo tenha usado partes de um hino para compor essa sessão de Colossenses. Colossenses capítulo 1, 17 a 20. O hino é sobre Cristo. Cristo é o centro do hino. O hino é sobre Jesus. Ele antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E presta atenção. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto começa a apontar para onde Lutero vai caminhar e para onde nós precisamos caminhar. A cruz, sinal de fraqueza, sinal de derrota, é o sinal da vitória divina. É por meio da fraqueza divina que nós somos perdoados. É por meio da morte expiatória, da morte vicária de Cristo, é que esse muro que havia entre nós e Deus é demolido, e nós podemos, por meio da fé, sermos reconectados a Deus por meio da cruz de Jesus Cristo. Isso é o que Lutero chama de teologia da cruz, ou caminho da cruz. O primeiro caminho, caminho da glória, a tentativa de ver Deus pelas suas obras de poder, sabedoria, glória, a tentativa de construir uma torre para chegar a Deus. Na teologia da cruz, nós temos uma outra escada, a escada de Gênesis 28. A teologia da cruz é Deus construindo a escada, Deus vindo em nossa direção. O ponto aqui é que a primeira teologia, as três escadas, elas são esforço religioso. O cristianismo não é religião, a religião é desprezada por Deus. O cristianismo é um relacionamento pessoal do fiel com Deus, mediado por Jesus Cristo. Mediado por aquele que propiciou o nosso pecado. Isso é cristianismo. Então, a teologia da glória lembra que Deus é revelado, Deus é conhecido no lugar justamente onde ele se ocultou, na cruz, com seus sofrimentos, considerados fraqueza e loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Paulo, 1 Coríntios 1, verso 18. Você consegue captar como isso é louco? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que reina sempre, sempre, o Deus que por uma palavra criou os céus e a terra, ele não vem a nós, ele não se dirige a nós, ele não se encontra conosco por meio do seu próprio poder, mas ele vem a nós por meio da sua fraqueza manifestada na morte de Cristo no Calvário. Então, na Bíblia, Deus não é conhecido primariamente na força, mas na fraqueza. Não numa demonstração de poder, mas na exibição da graça que sofre na cruz, a fim de redimir pecadores. Lutero diz assim: não basta nem adianta a ninguém conhecer a Deus em glória e majestade, se não conhece também na humildade e na ignomínia da cruz. Qual o perigo da teologia da glória para a teologia da cruz? A teologia da cruz entende que a teologia da glória vai sempre tentar encontrar Deus pela sua própria força, pelos seus próprios méritos. Ah, eu descobri algo da teologia que ninguém nunca descobriu. Ah, finalmente eu descobri um tema aqui, um tópico inovador com a ajuda de filósofo tal ou de físico tal. Ah, eu tive uma experiência que ninguém nunca teve. Eu fui ao céu, eu fui ao inferno, Deus tocou, toquei em Deus, alguma coisa assim. Eu sou uma pessoa muito moralista. Eu nasci e fui criado na igreja. Não, não. Vamos falar da ressurreição. Vamos mudar o foco um pouquinho aqui. Esse é o problema da teologia da glória para a teologia da cruz. A teologia da glória sempre pensa em termos de méritos pessoais. Sempre pensa em termos de realizações pessoais. Já a teologia da cruz, ela repudia tudo isso. A glória toda de Deus. Porque tudo que era necessário ser feito para nossa salvação, para que nós fôssemos tornados novos homens, novas mulheres, foi feito por Deus na cruz do Calvário. É Deus que faz tudo, tanto para efetivar como preservar nossa salvação. Lutero, de novo, diz: o amor de Deus não acha, mas cria aquilo que lhe agrada. O amor do ser humano surge a partir do objeto que lhe agrada. O amor de Deus não acha, mas cria aquilo que lhe agrada. Eco de Agostinho, famoso bispo de Hipona. Então, quando nós pensamos na cruz, quando nós pensamos na revelação de Deus na cruz, nós somos lembrados, à luz dos evangelhos, à luz das epístolas paulinas, que Deus é conhecido e adorado na cruz somente. Porque o símbolo para o mundo de humilhação e de derrota, e de vergonha e dor, como nós cantamos há pouco, é a marca do triunfo, da vitória e do poder de Deus em Cristo Jesus. Se você está com a Bíblia aberta em Colossenses, vira um pouquinho. Colossenses 2, 13 a 15. É um dos textos meus prediletos, quando eu penso na questão da cruz. Colossenses 2, 13 a 15. Se você quiser passar sua caneta, rabiscar, vale a pena marcar esse texto. Olha o que o apóstolo diz para a gente: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu creio que vocês já ouviram algum tipo de frase desse tipo. Para mim, a vergonha, eu já preguei assim, que na cruz, na crucificação, o diabo estava vibrando porque ele conseguiu uma vitória contra Deus. Na ressurreição, o diabo é derrotado. Isso é besteira. Olha o texto aqui. O texto está falando do crucificado. O nosso Salvador, pendurado no madeiro, machucado, sangrando, cheio de dor. Naquele momento, o escrito da dívida que havia contra mim, pedaço de papel com a minha condenação, foi colocado naquele madeiro. O meu pecado foi perdoado naquele madeiro. Uma troca louca. Cristo, o único homem obediente, o único homem completamente obediente a seu amado Pai, obediente até morte e cruz, morre no meu lugar, morre por causa do meu pecado. E quando eu confio nele, o escrito da dívida é completamente removido. Acabou, perdeu o efeito. Completamente perdoado. Isso é boa nova. Aquele que está em Cristo, é o que o texto está dizendo. Aquele que está em Jesus, que antes estavam mortos nas suas transgressões, na incircuncisão da carne, agora tem os seus delitos perdoados, cancelados. Todos os delitos. Todos eles. Isso é muito radical. Os pecados que nós cometemos no passado, os pecados que a gente está cometendo aqui, os pecados que a gente vai cometer depois, todos esses pecados perdoados, todos eles cancelados. A imagem do Antigo Testamento é Deus jogando o pecado no mais profundo abismo. Não é que Deus esqueceu esses pecados, mas a ofensa foi removida. Isso é propiciação. A gente estava conversando à tarde sobre isso. O pecado foi, por assim dizer, coberto. E aquele que era ira contra nós, agora é amor por nós, por aqueles pecadores que creem em Jesus Cristo. Mas essa é parte do ponto aqui. Qual o restante do texto? O diabo foi esmagado no Calvário. A imagem aqui é gráfica, e é uma imagem militar. Quando um general romano, ou um cônsul romano, voltava do campo de batalha, brigou lá na Pérsia, venceu os persas, venceu os germanos bárbaros, ele entrava em Roma no desfile da vitória. Ele entrava numa quadriga, ele ia ali em cima da quadriga, um escravo ia com uma coroa de folhas em cima da cabeça dele, segurando, sussurrando que ele era mortal, ele era passageiro, e vinham todas as tropas. Primeiro, as legiões romanas, os cidadãos romanos, bem orgulhosos, as armaduras polidas, a capacete polido, espada, escudo, pilo. Depois vinham as tropas auxiliares, marchando atrás ali, e começavam a vir os cativos, feridos, machucados, alguns deles se arrastando, e no final vinha o chefe bárbaro pelado, nu. É isso que Paulo está dizendo aqui. Na cruz de Cristo, o lugar onde nós encontramos a Deus, nesse sinal de dor, de desamparo, de fraqueza e de derrota, não só o escrito da dívida que havia contra nós é removido, e agora nós somos perdoados, completamente perdoados, mas o diabo é esmagado. O diabo é vencido. E o texto aqui lembra que o diabo é exposto ao desprezo do mundo. Aqueles que estão em Cristo não só são perdoados, não só são completamente purificados por conta do sacrifício de nosso Salvador no Calvário, como agora participam desse triunfo sobre os principados e potestades. Os pais da igreja, nos ritos batismais lá na patrística, nos primeiros séculos da igreja, tinham um rito que eu acho bem significativo. Quando uma pessoa seria batizada na comunidade, por aspersão ou por imersão, as duas formas de batismo eram válidas naquela altura da igreja, o oficiante, bispo ou presbítero, viraria para aquela pessoa que seria batizada e perguntaria: você renuncia ao diabo, às suas hostes, ao seu poder? E esperava-se que o fiel, depois de 6 meses, 1 ano, 3 anos de catequese, ele diria com confiança: sim, eu renuncio. Então agora ele era batizado 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e era dado roupa nova para o batizado. Qual era a ideia aqui? A ideia é que aquele que está em Cristo por meio do batismo já não teme o mal, o maligno, o próprio diabo, porque ele participa da vitória de Cristo sobre os principados e potestades. No mundo carregado de linguagem demoníaca, carregado de sinais da obra demoníaca, nós não precisamos temer mais o demônio. Não porque Deus demonstrou poder sobre eles. Antes, a fraqueza de Deus derrotou os principados e potestades. Indo mais um ponto aqui, e a gente caminha para a conclusão. Eu sei que tem alguns alunos de teologia aqui, e vários de vocês gostam de teologia. Mas Lutero entendia que somente um pregador que aderisse à teologia da cruz poderia ser teólogo de verdade. Somente um homem que pregasse a teologia da cruz, pregasse uma mensagem centrada na cruz de Cristo, no seu sacrifício no Calvário, poderia ser considerado um teólogo de verdade. Olha a frase dele: não se pode designar condignamente de teólogo quem enxerga as coisas invisíveis de Deus, compreendendo-as por intermédio daquelas que estão feitas, a criação. Mas sim, é teólogo quem compreende as coisas visíveis e posteriores de Deus, enxergando-as pelos sofrimentos e pela cruz. Esse é o teólogo de verdade, esse é o pregador de verdade. Não sem razão, o lema de Lutero era: prega esta única coisa, a sabedoria da cruz. Isso é evangelho. Justificação, propiciação, expiação são os benefícios do evangelho. Fé, arrependimento, nossa resposta ao evangelho. O evangelho é Cristo encarnado, morto na cruz, ressuscitado para nossa justificação. 3 aplicações para nós encerrarmos. Primeira aplicação: a cruz da salvação. Paul Washer já tem trabalhado isso hoje à noite e me parece que vai continuar amanhã de manhã. O que a gente vê na escritura é que é um problema que o homem não pode resolver. Como homens pecadores, como mulheres pecadoras, podem se conectar com Deus que é completamente santo? Ou Deus muda, ou Deus condena todos os pecadores à ira eterna. Não há meio termo aqui. A gente não tem como fazer uma propiciação que agrade a Deus, porque nós somos seres finitos. Como seres finitos podem oferecer um sacrifício de valor infinito, já que Deus é um ser infinito? Não dá, a coisa não encaixa. Mas Deus, rico em misericórdia, rico em bondade, ele providenciou esse sacrifício. O que Deus requereu de Abraão e não permitiu que Abraão fizesse, Deus o fez. Deus moeu o filho dele no Calvário. Deus entregou o filho dele no Calvário para a nossa redenção, para a nossa justificação, para a nossa propiciação, para a nossa expiação, para a nossa reconciliação. Eu não vou ler a passagem bíblica, ela já tem sido lida aqui algumas vezes, Romanos 3, 24 a 26. Você pode visualizar essa passagem da seguinte forma: a graça gratuita é a base. Você coloca a cruz afixada nessa base. E saindo da cruz como raios de sol, as palavras que o Paul Washer está expondo para nós aqui: redimido, propiciado, justificado. Aí tem Romanos 5, reconciliado. O que nós fazemos aí? Nada. É tudo obra de Deus em Cristo. Qual é o nosso papel? Ainda segundo o texto, crer somente. E crer aqui, gente, não é obra meritória. Crer aqui não é algo que eu faço, não é um trabalho. Tem mérito em estender as mãos para receber um prato de comida? O doente tem mérito em estender as mãos para receber um remédio? O mendigo tem mérito em estender as mãos para receber uma coberta, um prato de sopa? Crer, confiar, é reconhecer que nós não temos nada em nós mesmos para barganhar com Deus. Toda a nossa esperança está na cruz. Como meu professor de teologia dizia, John Hammett, crer é estender mãos vazias para Deus. Senhor, não tenho nada. Eu tenho roupa de mendigo. Eu sou pecador. Eu sou escravo do diabo. Estou morto. Tem misericórdia de mim, pecador. A salvação vem do Senhor. Tem misericórdia de mim. Isso é ter fé. Ou, para tornar mais gráfico aqui, fé consiste em se agarrar à cruz e à cruz somente. E não largar a cruz por nada. Nós oramos, em nome de Jesus, amém. A gente tornou isso meio que um lugar comum. E a gente repete isso às vezes sem pensar. O que significa dizer em nome de Jesus, ou pelos méritos de Cristo? Nós não temos bem nenhum. Tudo que temos é recebido. Se estamos aqui, é Deus que trouxe a gente aqui. Se a gente tem boa família, bons amigos, boa igreja, se a gente tem alguma condição social um pouco melhor, Deus deu isso. E Deus deu, inclusive, mais importante, o encontro com Ele por meio de Jesus Cristo. Salvação. Salvação dada pela fé somente. A cruz, então, ela soluciona o problema gerado pelo nosso pecado. Nós podemos voltar a ter comunhão com Deus por meio da cruz de Cristo. Cristo morre por pecadores. Ou melhor, Deus ama pecadores de forma tão intensa que deu seu filho para salvar esses mesmos pecadores da sua ira. O problema da salvação foi resolvido. Quando a cruz é removida da nossa mensagem, nós não temos mais mensagem de salvação. Nós não temos mais evangelho verdadeiro. A cruz é o centro. Só há significado na pregação do evangelho se há cruz nessa mensagem. Desculpa citar nomes. Mas é um problema no meu país, eu julgo que é um problema no país de vocês. Olha o discurso da Universal do Reino de Deus. A cruz foi removida, pecado foi removido, céu e vida eterna foram removidos. Tudo fruição imediata. Cadê o evangelho? O que Paulo diz para aquele homem, para aquele ministro que modificou o evangelho? Anátema. Cortado da minha presença. Não importa quem seja, mesmo que ele, o apóstolo, mudasse a posição, ele sabia que se tornaria anátema. Segundo ponto, ou melhor, segunda aplicação aqui. A cruz e a igreja. Se a cruz deixa de ser central à igreja, essa igreja se torna uma caricatura. Para mim foi surpreendente ouvir a primeira homilia do Papa Francisco I. Vale a pena vocês procurarem na internet, no site do Vaticano, ela está lá disponível. Em alguma altura daquela homilia, ele diz mais ou menos o seguinte: uma cruz, uma igreja que se envergonha da cruz deixou de ser igreja. Uma igreja que quer ser igreja sem cruz, a expressão dele, se tornou uma ONG piedosa. E ele termina, lá para o final da sua homilia, a cruz é o tesouro, o grande depósito da igreja. Se um homem desse consegue entender isso, e nós que temos a palavra sagrada em mãos? Se isso é tão sério, por que nós permitimos que a cruz seja removida do centro da igreja? Quando a cruz é tirada da igreja, essa igreja deixa de ser igreja. Ela se torna algo parecido com a igreja, mas não mais igreja. Quer ver? Vamos pensar na igreja da Alemanha no século XX, na época da Segunda Guerra Mundial, década de 30 até década de 40. Mais uma vez, teologia liberal. Teologia liberal corroeu as faculdades de teologia. A teologia liberal corroeu as igrejas, especialmente as igrejas reformadas. As luteranas também, mas especialmente as igrejas reformadas, presbiterianas. A igreja capturada pela teologia liberal, que nega a inerrância da Sagrada Escritura, nascimento virginal de Cristo, pecado original, morte vicária, ressurreição dos mortos, tornou a igreja presa fácil para o nazismo. O que o nazismo fez? Ofereceu símbolos. Isso é importante. Quando nós perdemos nossos símbolos, o mundo vai oferecer os seus símbolos. Então, agora em vez da cruz, foi oferecida outra cruz. A cruz gamada, a cruz partida. No lugar de batismo, foi oferecida agora cerimônias pagãs de iniciação da juventude hitlerista. E os jovens das igrejas indo atrás disso. Agora, já que não há mais cruz, e o batistério foi colocado agora para um cantinho meio envergonhado, porque há outro rito de iniciação agora para entrar no novo reino, ok, então não há problema em botar as bandeiras do partido dentro da igreja. Agora, já que não há mais cruz, a gente não usa mais cruz, os pastores não usavam mais cruz na lapela. Eles colocavam o botão do partido ou a cruz gamada na lapela. Uma igreja, de onde a cruz é removida, é uma igreja que deixa de ser igreja. Ela passa a ser sinagoga de Satanás. A igreja precisa voltar à cruz. A igreja precisa ser igreja aos pés da cruz. Porque a cruz vai julgar a igreja onde ela se torna orgulhosa. A cruz julga a igreja onde ela se acha triunfante, segura, presunçosa. E a cruz lembra que a igreja devota àquele que foi crucificado por nossos pecados. Palavra, batismo e ceia. O centro dos três é Cristo crucificado, Cristo ressurreto. A gente quer passar logo para o Cristo ressurreto, mas o coração é o Cristo crucificado. O que nós celebramos na ceia? A morte de Jesus. Nós somos batizados no Cristo morto, e aí sim ressurreto. E a pregação da palavra tem que colocar o crucificado diante de nós. A igreja precisa ser igreja sob a cruz. Última aplicação, a cruz e o mal. Na Bíblia, o poder de Deus não é representado por espada, carruagem, palácio, mas o poder de Deus é representado pela cruz, associada à infâmia, dor e sofrimento. Qual é o ponto? O ponto, isso é evangelho também, é que a cruz ensina para a gente que Deus deliberadamente escolhe ficar do lado dos que sofrem. Você já pensou nisso? Deus escolhe ficar não do lado dos poderosos, não nos palácios, mas do lado dos que sofrem. Um dos grandes cristãos alemães que resistiu ao nazismo e pagou o preço último por isso foi Dietrich Bonhoeffer. Quando ele estava preso em Berlim, ele escreveu: só o Deus que sofre é que pode ajudar. Cristo toma sobre si nossos pecados, nossa dor, nossa angústia. Não há um único tipo de sofrimento que nós passemos que Cristo não tenha passado também. Aqui eu me lembro da história de Johnny Erickson Tada. Ela, com 17 anos, no acampamento, brincando com outros adolescentes, ela foi querer se exibir e pular na cachoeira. Só que não haviam medido a profundidade da cachoeira. Quando ela mergulha, ela bate com a cabeça no leito daquela cachoeira, ela tem uma fratura na espinha, ela fica tetraplégica. Ela já era cristã, amava Deus, lia a Bíblia, mas ela ficou com muita raiva de Deus. 17 anos, adolescente, começando a vida. Ela não entendia como é que Deus podia tratá-la de forma tão dura, de forma tão rude. O Deus que é amor. Ela ficou mais ou menos uns 6 meses sem querer tocar em Bíblia e sem orar. Até que a amiga dela, ela nomeia a amiga, Cindy, vai visitá-la. E essa amiga fica muito constrangida com a situação. Ela só consegue mexer do pescoço para cima, não consegue mexer um músculo, nada do pescoço para baixo. Ela está deitada, acamada. E a amiga dela, sem ter muito o que fazer, sentada do lado dela, vira para ela e diz: você já pensou que Cristo ficou paralisado na cruz também? Johnny, escrevendo depois, ela disse que naquele momento como que brilhou um raio para ela. E todo o amor que ela tinha por Deus, e toda a vontade de ler Bíblia, de crescer em Deus, foi renovado nela. Somente o Deus que sofre pode ajudar. Nós temos um Deus que se identifica conosco. Um Deus que vem a nós. Um Deus que passou fome, sede, foi traído, abandonado pelos amigos, paralisado, escarnecido. Um Deus onde penetraram pregos, onde ele morreu asfixiado no Calvário, debochado pelos poderosos daquela época, rejeitado pelos seus, rejeitado por aqueles que ele mesmo disse que, se ele pudesse, ele os juntaria como a galinha ajunta os pintinhos. O Cristo sofredor não abandona o seu povo. O Cristo sofredor é companheiro dos sofrimentos do seu povo. Mas a cruz também é o triunfo de Deus. A partir da cruz, aquele que foi morto no Calvário se levanta ao terceiro dia dentre os mortos. Ele mata a morte. Aqueles que estão em Cristo têm esperança, têm a firme confiança de que a morte, o pecado, a dor não é a última palavra. Aqueles que estão crucificados com Cristo, que não vivem mais para si, mas vivem só para Cristo, podem ter confiança de que já nessa vida eles vão ver vitória, e vão ver vitória cabal e final no último dia, nos novos céus, nova terra, onde não haverá mais doença, morte, pecado, dor, lágrimas. Onde nós vamos olhar para trás, e se de um lado nós vimos a parte funda da tapeçaria, agora aquele tapete vira do lado certo e a gente consegue ver todo o quadro, e agora a gente pode, à semelhança dos mártires de Apocalipse, celebrar a Deus, louvar a Deus, porque se nós sofremos, nós sofremos nos identificando com Cristo que assumiu o nosso sofrimento e dor. Atos 20, 28 tem um texto muito forte ali. E os eruditos de grego ficam debatendo aquele texto, mas o texto diz que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. A Primeira Guerra Mundial foi a guerra para acabar todas as guerras. Mas o que a Primeira Guerra Mundial fez foi literalmente escancarar as portas do inferno na Europa. Em Verdun, em 1916, em 10 meses de batalha, 600 mil soldados morreram. No Somme, em 5 meses, 1 milhão de mortos em 1916. A fina flora europeia dizimada nos campos de batalha da Europa. A grande tragédia portuguesa do século XX é a Batalha de Lallys. Em abril de 1918, 7.500 portugueses foram mortos em 4 horas de batalha. Alguns de vocês sabem que meu pai nasceu em Portugal. E, curiosamente, não se falava em guerra em casa, porque um tio-avô meu faleceu em Lallys. Quem consola uma nação em luto? Quem consola aqueles que sofrem? Ao fim da Primeira Guerra Mundial, vários poetas, Rudyard Kipling, entre eles, tentaram dar sentido, por meio da poesia, àquele sofrimento. Mas tem uma poesia muito pouco conhecida de um pastor congregacional, Edward Chilton, que ele tentou captar essa conexão entre o Deus que sofre e o consolo que nós podemos receber no meio da dor, da perda de significado, perda de sentido, luta com o pecado e com o diabo. A poesia dele é Jesus as cicatrizes. Se nunca o buscamos, te buscamos agora. Teus olhos brilham no escuro, nossas únicas estrelas. Devíamos ver as marcas do espinho em tua fronte. Temos de ter a ti, ó Jesus, as cicatrizes. Os céus nos assustam, pois estão muito calmos. A Primeira Guerra Mundial era tempestade de fogo. As histórias são aterrorizantes sobre bombardeio de artilharia. Não temos lugar em todo o universo. Nossas feridas doem. E onde está o bálsamo? Senhor Jesus, por tuas cicatrizes, dá-nos tua graça. Se, quando as portas se fecham, tu estás perto, mostra tuas mãos, o teu lado. Sabemos hoje o que são feridas, não as tememos. Mostra-nos tuas cicatrizes, sabemos a senha. Outros deuses eram fortes, mas tu eras fraco. Eles cavalgaram, mas tu cambaleaste até teu trono. Nossas feridas só podem ser consoladas pelas feridas de Deus. E além de ti, nenhum Deus sem sofrimentos. Qual a função dos pregadores? Apontar para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fora dele não há esperança. Senhor Deus, ó Deus, nós nos humilhamos diante de ti. Senhor, diante da tua glória, diante da tua majestade, Senhor, somos pecado. Nós somos transgressão e iniquidade. Ó Deus, Tu és o Criador. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Nós não temos bem nenhum. A gente não tem nada para fazer troca contigo. Mas, ó Deus, ó Senhor, Tu vieste a nós. Tu vieste a nós. No Emmanuel, em Teu eterno Filho Jesus Cristo. Ó Deus, Tu escolheste uma manjedoura para o Teu Filho nascer. Tu escolheste um estábulo para Teu Filho nascer. E Teu Filho, sempre obediente, seguiu o caminho até o caminho da cruz. Ó Deus, nós celebramos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome, nós cantamos o Teu nome, porque fora da cruz não há esperança. Ó Deus, nós celebramos o Teu nome pelo sacrifício do Teu eterno Filho no Calvário. Ó Deus, nós celebramos o Teu nome por causa do grito de dor de Teu Filho, ao receber a Tua ira, ira que deveria ser derramada sobre o nosso pecado e transgressão e iniquidade. Ó Deus, nós celebramos o nome do Teu eterno Filho, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele, não se aferrando ao que era Seu por direito, escolheu o caminho da escravidão, escolheu a morte solitária do Calvário por amor dos piores pecadores. Ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua face, nós nos entregamos à Tua vontade. O Senhor nos deu tudo. Ó Deus, nós entregamos nossa vida a Ti. Nós colocamos nossa vida em Teu altar. Ó Deus, receba-nos. Usa-nos como sacrifício aceitável. Ó Deus, ajuda-nos a imitar Teu Filho Jesus Cristo. Conforma-nos a Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda-nos a receber dia a dia o perdão que emana do Teu Filho Jesus, do sacrifício do Teu Filho Jesus. Ó Deus, dia a dia, ajuda-nos a participar da vitória de Jesus sobre Satanás e as potestades malignas. Ó Deus, dia a dia, ajuda-nos a requerer o triunfo de Cristo sobre o diabo. Ó Deus, ajuda-nos a lembrar da Tua palavra régia, que Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Ó Deus, no meio da dor e do sofrimento, ajuda-nos a receber consolo que vem do Teu Filho. Deus, o Senhor conhece o coração de cada irmão e irmã meu aqui nesse recinto. O Senhor sabe as dores, o sofrimento, as doenças, os medos, a falta de sentido de cada um aqui nesse recinto. Ó Deus, traz para meus irmãos e irmãs o bálsamo que vem das feridas do nosso amado Salvador. Ó Deus, aplica conforto, consolo, direção a cada vida aqui. Ó Deus, nós imploramos, pelo poder do Teu Espírito, que o crucificado seja colocado diante de nós e que a gente viva dia a dia à sombra da cruz. Porque em nome de Jesus que oramos. Amém.